DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, a cidade de Maputo acordou agitada hoje. Já lá iremos, para já digo-lhe que na província de Nampula, cidadãos pedem explicações de tanta violência policial no âmbito das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane.
Nós queremos saber por que ele está a nos espalhar. Por qual é o motivo?
Acabaram de palhar duas pessoas, mataram duas pessoas ali.
E o acadêmico moçambicano Roberto Tibana explica as razões de tanta violência policial.
A violência que se verifica hoje é uma violência que chegou a um nível de revolta popular. O Estado está a enfrentar uma revolta popular e não esperar que os cidadãos vão pedir autorização para se revoltar.
Na Síria, rebeldes derrubam o regime de Assad em 12 dias de ofensiva. Saiba mais neste Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, num dia em que teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia. Aprender do vídeo. Eu sou Amos Fernando, na apresentação, edição de Raquel Loureiro. Para já fazemos votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos esta edição com uma viagem até a capital moçambicana, Maputo, onde, no âmbito das manifestações de protesto, os resultados eleitorais, a cidade acordou agitada. Muitas ruas estão bloqueadas e também a circulação de viaturas e bens está condicionada, como nos conta a partir da cidade de Maputo, Romeu da Silva. Romeu, bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Esta manhã muitas rodovias foram bloqueadas, logo mesmo por aí às 5 horas, sobretudo nos bairros suburbanos de Maputo. O comboio que sai de Marraquene para o centro da cidade não se fez aos carris e muitos utentes tiveram que procurar o vulgo chapa, mas este também está a escassear justamente por causa deste bloqueio madrugador. Isto está mesmo a criar transtornos, um caos aos cidadãos que vivem distantes da capital e alguns disseram mesmo que não se vão fazer ao trabalho. Neste sábado, só para dar esta nota, a EN1 na zona de Bobola, mais ou menos 80 quilômetros do centro da capital, foi bloqueada todo sábado e quase todo domingo, depois do próprio Venâncio Mondlane ter denunciado um atentado à sua própria vida, o que causou esta fúria popular. Aliás, os próprios cidadãos disseram que condicionavam a abertura da rodovia com o anúncio do próprio Venâncio Mondlane para, portanto, se saber que ele está vivo ou não. Portanto, ontem ele fez uma live e, naturalmente, era uma prova de que ele estava vivo. Outras informações vamos trazer ao longo do dia.
Obrigado, Romeu da Silva. Continuaremos atento ao que se passa na cidade de Maputo, mas para já rumamos até a província nortenha de Nampula, em Moçambique, onde os protestos em curso no país contra os resultados eleitorais têm sido particularmente violentos. Só nos primeiros dois dias desta nova fase das manifestações, 8 pessoas morreram naquela província, segundo dados da plataforma eleitoral Decide. Analistas e ativistas de direitos humanos culpam a polícia e o próprio governo. Dizem que o povo está cansado e quer mudanças. A reportagem com o correspondente da DW em Nampula, Sitoy Lucek.
Nós queremos saber por que ele está a nos espalhar.
É um grito de denúncia e de socorro de um cidadão residente em Nampula que viu os seus compatriotas mortos pelas forças de segurança em protestos contra os resultados eleitorais.
Por qual é o motivo? Esse incêndio aqui, que é o promotor, é a intervenção rápida que vem aqui nos espalhar.
Acabaram de espalhar duas pessoas, mataram duas pessoas ali.
A violência aumenta nos protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Sedes da Frelimo foram incendiadas um pouco por todo o país. Há relatos de vandalização de edifícios do Estado, apedrejamentos e até uma cadeia em Murmala terá sido invadida. Ao mesmo tempo, o número de mortos nos protestos aumenta. Gamito dos Santos, coordenador provincial da Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos em Nampula, diz que a culpa de um número tão elevado de mortes é da polícia.
Continua uma ação repressiva da polícia, bastante violenta contra os manifestantes. As manifestações muitas das vezes têm seu início de forma pacífica, mas de repente a gente começa a ver os disparos da polícia sem necessidade nenhuma.
E de acordo com várias testemunhas, os disparos têm sido com balas reais. Desde o início dos protestos, em finais de outubro, a província de Nampula já registrou mais de 50 mortos. Lidera a estatística a nível do país, de acordo com um levantamento feito pela Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos. A polícia admite que tem usado balas reais contra os manifestantes, mas, segundo o chefe das Relações Públicas do Comando Provincial de Nampula, Dércio Samuel, essas balas seriam apenas usadas para dispersar os protestos.
De facto, nós temos as nossas balas de borracha, que é para dispersar os indivíduos. Pode-se dar o caso de uma situação em flagrante delito em que aquelas balas para dispersar o cidadão já acabaram. Acabamos usando as balas verdadeiras, mas o objetivo é sempre disparar o tiro ao alvo, não um tiro certeiro aos indivíduos.
Por que um número tão elevado de mortes em Nampula? Será que aqui os protestos são mais intensos do que noutras regiões do país? Gamito dos Santos, da Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, acredita que sim, há uma tradição em Nampula.
A população de Nampula nunca foi pacífica. Se nós formos a ver, a província de Nampula é aqui onde houve a potência militar portuguesa. Então, a questão de resistência da população é predominante na província de Nampula.
Aonísio da Silva vê a situação por outro prisma. O jornalista e acadêmico lembra que o povo estava cansado da Frelimo e já tinha experimentado os benefícios de ter outro partido no poder.
E Nampula tem a particularidade de ter experimentado uma governação municipal de bastante sucesso, que foi a governação do malogrado Mahmoud Amurani.
O jornalista alerta para um cenário ainda pior em Moçambique, com mais confrontos e mais caos, se o Conselho Constitucional validar os resultados da Comissão Nacional de Eleições, que deu a vitória a Frelimo. Citou o cheque, DW, Nampula.
Obrigado, Situelio Check. Para já, em entrevista à DW África, o acadêmico moçambicano Roberto Tibana considera que o Estado moçambicano está a enfrentar uma revolta popular. Diz ainda que Venâncio Mondlane, assim como o governo, já perderam o controle das manifestações.
A violência que se verifica hoje é uma violência que chegou a um nível de revolta popular e foi provocada pela maneira como as autoridades responderam a uma intervenção, uma resposta pacífica da sociedade a que as brutalidades cometeram. Portanto, é preciso que todas as pessoas entendam que este problema tem uma origem e que as pessoas não pensem que isso vai se resolver por andar aí a dizer calem, fiquem calados, as manifestações são violentas, o Venâncio é fascista, eu não sei o que é. Mentira! Mentira!
Mas, professor, qual é o risco dessa violência descambar num descontrole total em que mesmo o próprio Venâncio Mondlane já não conseguirá controlar, inclusive o próprio governo não conseguirá controlar as manifestações?
Já se perdeu. Isto é uma revolta, já não é aquela manifestação no sentido que está-se a utilizar essa palavra, isto é uma revolta popular. E a revolta popular é um problema político, tem que ser tratado politicamente e não com os legalismos, não é? De que as pessoas estão ilegais porque não avisam, porque não dizem nada. Não é possível. Esta é uma revolta popular. O Estado está a enfrentar uma revolta popular e não esperar que os cidadãos vão pedir autorização para se revoltarem. Agora, é bom? Não, claro que não é bom. Todos perderam o controle das coisas, perfeitamente. O Venâncio, neste momento, o único controle que tem das coisas é que ele dita o calendário. Ele dita o calendário e dita as ações. Mas ele não tem o controle organizativo no terreno. Por muitos apelos, ele já apelou que as manifestações não são violentas, não sei o quê. Por muito que faça isso, ninguém vai obedecer. A única coisa que as pessoas vão obedecer é que chegou o dia em que ele diz que temos que sair e vamos fazer aquilo que nós achamos. Os comandos são locais agora, cada um no seu território dita aquilo que quer fazer e como é que quer fazer. É um caos total e isso é responsabilidade do Estado. Inclusivamente, quando este caos começou, havia grupos específicos em lugares onde a polícia podia sair, ir lá e dizer vocês não façam isso porque era contra o sentido das manifestações. A polícia não fez nada. A polícia deixou desordeiros tomarem conta da situação. Fazia parte e faz parte de um plano de sabotagem do processo.
A quem beneficiaria este plano de sabotagem?
Veja só, qual é a dificuldade de se organizar um processo de diálogo honesto? Um partido que está há 50 anos a governar um país como Moçambique é incapaz de ver a gravidade do problema que há. Uma polícia que sai à rua, pega numa pessoa, mete-lhe uma bala no pé e depois deixa ele e vai embora. Quando esse polícia que faz isso, nunca, nem a Procuradoria-Geral da República, nem os comandos da própria polícia vieram à rua dizer: este polícia fez isto, portanto é sancionado desta maneira, disciplinarmente, e de resto nós vamos entregar o processo ao tribunal para lhe julgar. Essas coisas não podem ser por acaso. Isso tem que obedecer a um plano. Ah, ou então é uma negligência criminal de quem é de direito.
Era o economista moçambicano Roberto Tibana numa entrevista que você pode acompanhar na íntegra no nosso Facebook e no nosso YouTube em DW Português para a África. Agora abrimos a primeira janela do nosso espaço do ouvinte, onde perguntamos se concorda que Moçambique está a enfrentar uma revolta popular e, se é assim, como ultrapassar então esta crise. Para já, Aristides Kumbane diz que basta a reposição da verdade eleitoral, que tudo isso termina num instante. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Venâncio Mondlane apelou ontem aos operadores das portagens para que parem de fazer cobranças a partir desta segunda-feira no âmbito da quarta fase da quarta etapa das manifestações em curso em Moçambique. Numa live na sua página do Facebook, Mondlane também denunciou que foi alvo recentemente de uma tentativa de assassinato.
Do dia 4 de dezembro para dia 5 de dezembro, convidado para ir a um encontro que me prometiam que já havia uma posição definitiva sobre o diálogo em Moçambique, sofro uma armadilha das grandes. Estávamos a conversar, vi dois homens estranhos. Estes dois mesmos homens vieram em grande velocidade, que era exatamente para me agredir. Graças a Deus, eu já vinha desconfiado deles, saltei, caí no jardim. E no jardim havia lá polícia, e a polícia conseguiu me acudir, graças a Deus. Mas os homens desapareceram.
Ainda sobre as tentativas de assassinato, o ativista e jurista moçambicano Wilker Dias também denunciou neste domingo, através das redes sociais, que sofreu na última sexta-feira um envenenamento.
Depois de ter ingerido água mineral, comecei a passar mal e valeu a intervenção de três jovens. Prestaram os primeiros socorros e, posteriormente, tive assistência hospitalar e detectaram vestígios em quantidades consideráveis de arsênico, que é uma espécie de toxina que, colocada na água, ela pode ter incolor, não tem cheiro nem nada, pode causar danos até a morte.
O ativista também disse ter escapado recentemente de um rapto, mas garante que vai continuar com o seu ativismo.
A luta continua e vamos continuar sim a defender os direitos humanos. Como dizem, tenho 7 vidas, já foram 2, tenho 5, ainda tenho forças para continuar a lutar.
Um grupo de terroristas atacou na noite de sábado o posto administrativo de Maguid, a 50 quilômetros da sede do distrito de Meluco, na província nortenha de Cabo Delgado, em Moçambique, contaram neste domingo à Lusa fontes locais.
DW África. Deutsche Welle.
Caiu neste domingo o regime Bashar al-Assad na Síria. É o fim de 50 anos de domínio da família al-Assad, depois de os rebeldes terem tomado neste domingo a capital de Síria, Damasco. A ofensiva dos rebeldes, que começou a 27 de novembro, durou apenas 12 dias. O ex-presidente sírio Bashar al-Assad refugiou-se para Moscovo, na Rússia, onde foi concedido um exílio. Pouco mais de 900 pessoas morreram desde o início da ofensiva dos rebeldes liderados pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A Síria está há 13 anos mergulhada numa guerra civil que já provocou a morte de pouco mais de 300 mil civis e a deslocação de milhares. Na Europa, muitos refugiados sírios tomaram as ruas de várias cidades para celebrar.
Ah, I lost my family.
Perdi minha família, meus pais e meu irmão. Perdi muitos meus amigos na Síria.
My friends in Syria.
Esperamos por isso há bastante tempo. Foram 60 anos de humilhação e ditadura. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, vê a queda de Assad como uma oportunidade histórica para o futuro e pede que se evite a violência. Por seu turno, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, apela a um rápido restabelecimento da lei e da ordem e uma solução política que ofereça a todos os sírios uma vida com dignidade e autodeterminação. A Human Rights Watch também classifica a derrota de Bashar al-Assad como uma oportunidade histórica para a Síria reconstruir o seu futuro com base nos pilares da justiça e no respeito pelos direitos humanos.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para discutir a queda de Bashar al-Assad. Já a seguir, a nossa radionovela Learning Bahia.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindo ao 26º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Mohand. No episódio anterior, Camilo, o irmão de Yasmin, concordou em ir à polícia contar o que sabe sobre o assassinato do pai de Alvin. Mas há muitas questões por esclarecer. Alvin e Yasmin não põem de lado a hipótese de haver polícias envolvidos no crime. Por isso, todo cuidado é pouco. Neste episódio, vamos até a esquadra onde já se encontram Alvin e toda a família de Yasmin.
O inspetor Daniel tinha acabado de almoçar. Pegou no telefone para ver todas as mensagens de transferência de dinheiro que tinha chegado. Os negócios estavam a correr bem. O inspetor Daniel tinha um objetivo diário. Todos os oficiais da sua esquadra tinham que lhe transferir diariamente uma certa quantia de dinheiro de subornos. A maioria estava a atingir os seus objetivos, e este era um dia particularmente bom. Arrotou novamente e, como se estivesse na hora marcada, ouviu movimentos do lado de fora da porta do seu escritório. Olhou para cima e viu um grupo de pessoas. Uma mulher baixa, gordinha, bastante bonita. Outra mulher mais jovem, um rapaz adolescente. E aquele desordeiro, o que é que ele queria agora? Com uma aparente relutância, mesmo na forma como olhava para eles, fez um movimento para que eles entrassem.
Tu outra vez? Jovem, espero que tenhas uma boa razão para me incomodar novamente,
disse o inspetor. Alvin apresentou-os a todos e explicou que Camilo tinha informações que o inspetor iria gostar de ouvir. Enquanto Camilo gaguejava, voltando a contar a história de como ele e Eugênio tinham avistado o cadáver na água 11 dias antes, Daniel ficou visivelmente inquieto.
Viste um cadáver e não denunciaste a polícia? Oh, foste tu! Foste tu que o mataste!
Gritou o inspetor com raiva. Camilo ficou aterrorizado. Era exatamente isto que ele temia. As lágrimas começaram a cair-lhe.
Não! Claro que não!
A acusação do inspetor enfureceu Maria Rosa. O meu filho estava apenas a ser um bom cidadão. Não tem o direito de o tratar como um criminoso só porque ele denunciou um crime. Mas Daniel não estava a ouvir.
Cale-se!
Disse rudemente e voltou a dirigir-se ao jovem.
Como é que sabes que o homem que viste era o pai do Alvin?
Yasmin tentou intervir. Ele ouviu. Ele ouviu o Alvin a dizer que o pai só tinha um braço. E viu a fotografia dele nos cartazes que colocamos pela cidade. Os quatro deixaram o gabinete do inspetor com um mau pressentimento. O homem não parecia minimamente interessado nesta nova e importante pista.
contra o crime.
Ponto final ao Jornal da Manhã desta segunda-feira. Eu volto amanhã de manhã, mesma hora. Até lá, fique bem e tenha um bom início de semana.